É uma alegria enorme estar com os queridos mais uma vez, encontrar essa igreja amada. E eu louvo a Deus pela presença da primeira igreja aqui em João Pessoa, pelo trabalho que ela realiza. E fiquei feliz demais pelo convite, em especial por causa do reverendo Fernando. O reverendo Fernando foi e é alguém muito importante para mim, alguém de quem eu nutro um grande carinho, uma grande afeição. Reverendo Fernando, ele confiou em mim quando pouca gente confiava. Sem me conhecer, me mandou para o seminário. Vê que loucura. E ele me acompanhou durante o período do seminário. Ele fez o meu casamento e esteve na minha ordenação. Então, eu tenho uma dívida muito grande com esse irmão. E eu fiquei muito feliz quando ele me contactou, me convidando para estar com os irmãos, para a gente abrir Escola Dominical, trabalhando um pouco a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta. Para isso, eu gostaria de convidar o irmão e a irmã a abrir a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 1. Nós vamos ler do versículo de 1 a 3, mas eu gostaria que o irmão ficasse com a sua Bíblia aberta, porque a gente vai precisar andar a carta inteira. Nós vamos fazer um apanhado geral de toda a carta hoje, das principais questões que são levantadas aqui. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Deus Santo, bendito, eterno, todo-poderoso. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, por tão concedido a nós de podermos nos reunir, meu Pai, logo no dia da semana, primeiro dia da semana, no dia do Senhor, na Tua casa, logo pela manhã, buscarmos a Tua presença, orarmos ao Senhor, cantarmos ao Senhor. Mas também, Senhor, o privilégio imenso de abrirmos a Tua palavra e buscarmos nela orientação para nossas vidas. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de podermos saber que o Senhor fala conosco e que pela Sua palavra o Senhor ainda nos instrui. Mas o nosso coração, Senhor, por diversas vezes é endurecido pelos nossos pecados e nós fechamos os nossos ouvidos para ouvir a Sua voz. Por isso, Senhor, trata os nossos corações. Transforma-se os nossos corações em terra fértil, onde a Tua palavra, uma vez implantada, possa crescer e possa frutificar. Que o Teu Espírito Santo, meu Deus, abra os nossos olhos, o nosso entendimento, para que possamos compreender a Tua palavra e assim aplicá-la em nossos corações. Tem misericórdia de nós, Senhor, e fala conosco, no nome de Jesus. Amém. Por diversas vezes nós pensamos, quem dera se a igreja de hoje fosse como a igreja primitiva. Igreja primitiva, aquela que era igreja, não é? Uma igreja que trabalhava muito, uma igreja firme na fé, todo mundo animado, disposto, fazendo o trabalho. Mas a gente esquece, meus irmãos, que aquela igreja era formada por pecadores como é a nossa igreja hoje. E a igreja de Corinto era uma das igrejas da igreja primitiva. Essa igreja era uma igreja primitiva. E da mesma forma como nós temos problemas e a gente às vezes fica chateado e muitas vezes fica pensando por que é que a igreja tem tanta dificuldade, a igreja de Corinto também tinha. A igreja de Corinto, meus irmãos, enfrentou muitas dificuldades, muitos problemas. Mas interessante porque essa era uma igreja jovem, uma igreja nova, menos de 5 anos de organizada. Aí a gente tem mais de 130 e fica pensando assim, a gente ainda tem os mesmos problemas que eles. Mas nós temos os mesmos problemas porque nós não mudamos. Os pecadores ainda é aquilo que forma a igreja. A igreja é feita por pecadores, os corações são os mesmos. Então, nesse sentido, aquilo pelo qual Paulo trabalhou, aquilo com o qual Paulo confrontou, É a mesma coisa que nós lidamos hoje, de forma que os problemas não são muito diferentes. E a igreja de Corinto, em especial com seus problemas, reflete muito os problemas que nós enfrentamos hoje. Eu sei que quando nós pensamos numa igreja que nós não gostaríamos de frequentar no Novo Testamento, a gente pensa, a igreja de Corinto é a pior que tem. É a igreja mais difícil que tem. É a igreja mais problemática que tem. Mas quando Paulo escreve a carta aos Coríntios, ele não se refere à igreja de Corinto com tanta dificuldade assim. Note que ele chama a igreja de Corinto de santos, versículo 2. São santificados em Cristo, chamados para ser santos. Ele elogia essa igreja no versículo 4, dizendo, eu dou graças a Deus a vosso respeito, a graça que foi manifestada entre vocês. Eu louvo a Deus porque vocês têm sido enriquecidos no Senhor. Ele não diz a mesma coisa, por exemplo, da igreja da Galácia. Nos Gálatas, ele não elogia em nada. Ele já chega de cara e diz, olha, eu estou admirado, vocês tão rápido estarem partindo da fé que vocês tinham antes, estarem abandonando a fé. No que diz respeito a críticas, Paulo é muito mais incisivo com a igreja da Galácia do que com Corinto. Pelo contrário, Paulo é extremamente solícito com essa igreja, sabe que eles são servos do Senhor, sabe que eles são santos. É por isso que essa igreja não tem tantos problemas teológicos. Nós só vamos ter um problema teológico lá no finalzinho da carta, onde Paulo vai tratar. Os problemas básicos são todos de ordem prática. É diferente da igreja da Galácia, onde o único problema da igreja era a heresia. Paulo diz, vocês têm um problema. A igreja de Corinto, são problemas pequenos, que toda igreja tem, que a gente precisa olhar aqui. Paulo, depois do que ele passou por Jerusalém, no final da sua primeira viagem, iniciou logo em seguida, pela Ásia Menor, a sua segunda viagem. Cruzou o mar Egeu, passou por várias cidades, como Tessalônica, como Bereia, chegou até uma cidade muito importante na época, uma capital de uma região chamada Corinto, uma cidade portuária, e que tinha um grande comércio, mas em especial ela era conhecida por causa da sua imoralidade, por causa da sua idolatria. A imoralidade estava atrelada ao culto. Eles tinham um culto enorme à deusa Diana, um culto onde era prestado basicamente por meio da prostituição. Então havia muitas mulheres sacerdotisas que prestavam culto por meio disso. Elas desciam, iam até o porto e as pessoas então se encontravam com elas e o sexo era feito ao ar livre. E a imoralidade dentro da cidade de Corinto era tão grande que eles até cunharam uma espécie de verbo, corintianizar, que era a ideia de que alguém era extremamente promíscuo. A cidade, meus irmãos, vivia nesse caos, e Paulo chega para pregar nessa cidade como um grande polo de comércio, e passa 18 meses ali. Inicia-se então uma igreja, mas interessante que essa igreja também ela é extremamente plural. Ela é formada por judeus, vieram da sinagoga, existiam muitos judeus lá. Ela era formada por homens tementes a Deus, que frequentavam, mesmo sendo gentios, frequentavam a sinagoga. Ela era frequentada por pagãos que tinham se convertido. Ela tinha pessoas da alta sociedade de Corinto. Ela também tinha escravos da cidade de Corinto. Então, ela era uma mistura de tudo quanto você pensar, de pessoas pobres, de pessoas ricas, de pessoas que tinham conhecimento das escrituras, pessoas que não tinham conhecimento nenhum. E essa miscelânea de pessoas aqui faz com que a igreja tenha tantas dificuldades, tenha tantos problemas. Por volta no outono de 50, do ano de 50, Paulo chega nessa cidade, começa então o trabalho, passa 18 meses, vai embora. Assim que Paulo sai, as coisas começam a complicar, começam a ter problemas. Eles enviam uma primeira carta para Paulo. Parece que os primeiros problemas nessa igreja dizem respeito a casamento, e Paulo vai tratar desse problema novamente aqui nessa carta. Mas chega então aos ouvidos de Paulo uma série de problemas relatados, principalmente, Paulo vai falar, pela família de Chloe, que trouxe informações. E essa família disse a Paulo, no versículo número 11 do capítulo 1 aí, diz que há muitas contendas entre os irmãos. Então Paulo vai juntar duas informações, uma carta que ele recebeu como resposta daquela primeira carta que ele tinha escrito e umas informações da cidade, da região, da igreja em específico, por causa dessa família. E aí então ele vai escrever essa carta, basicamente tratando sobre problemas da igreja, E eu vou logo adiantando, são muitos problemas. E não tem outro jeito de olhar para a carta aos Coríntios a não ser vendo os problemas que essa carta apresenta. Eu gostaria de tomar emprestado aqui a visão de um autor chamado Simon Kistemaker, que ele elenca os problemas de Corinto basicamente em 5 ou 6. O primeiro problema está logo aí nos capítulos de 1 a 4. São problemas de liderança. A grande questão aqui é que está havendo uma divisão dentro da igreja. Os irmãos da casa de Cloé disseram que a igreja estava dividida em partidos, em grupos. O texto nos diz, versículo 12, que o grande problema deles é que eles tinham pessoas especiais que eles julgavam que eram líderes importantes para a igreja. E a igreja começou a se dividir entre pastores. No versículo número 12, Paulo diz que um grupo dizia que era de Paulo, outro grupo dizia que era de Apolo, um grupo dizia que era de Cefas e um grupo dizia que era de Cristo. O grupo que dizia que era de Paulo, de motivo muito óbvio, era porque Paulo tinha fundado a igreja. E tinha aqueles irmãos mais tradicionais que dizia: rapaz, Paulo foi o fundador da igreja. Então, Paulo é muito importante para nós. Paulo é especial. Paulo tem muito conhecimento. Outro grupo chegava e dizia: não, Apolo é que é importante. Porque Paulo começou o trabalho, mas logo em seguida chegou Apolo. E Apolo sim é um pregador de verdade. Então, tinha uns camaradas que gostavam do missionário Paulo, mas tinha um grupo que gostava do pregador Apolo, que era um camarada especial, que quando falava, todo mundo se encantava. Outro chegava e dizia, principalmente o grupo mais judeu, chegava e dizia: não, o líder máximo é Pedro lá. Pedro, sim, é alguém que está com Jesus desde o início. Pedro, sim, é alguém especial, é alguém que nós deveríamos olhar para ele, é alguém com quem nós deveríamos, a quem nós deveríamos admirar. Outro grupo chegava e dizia: estou acima dessas discussões bobas, eu estou acima de discutir se eu sou de Paulo, se eu sou de Apolo, se eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Esse é o pior grupo, porque eles se sentem superiores aos outros. Eles dizem: nós somos especiais, nós não somos dessa ralé aí. Paulo de repente chega agora e vê um problema disso tudo, e ao invés dele fazer o que nós esperaríamos que fosse chegar agora e discutir o problema, puxando a brasa para debaixo da sua sardinha, Paulo age de maneira completamente diferente. Eu fico imaginando essa carta sendo lida na igreja. Primeiro problema que Paulo vai tratar, Paulo está dizendo: eu soube que aqui na igreja estão divididos em grupos, tem um bocado de panelinha. Tem um grupo que diz que é do meu lado, tem um grupo que diz que é do lado de Pedro, tem um grupo que diz que é do lado de Cefas, de Apolo, outro grupo diz que está do lado de Jesus. Eu quero dizer para vocês, eu fundei a igreja. Talvez fosse isso que o pessoal estivesse esperando. De repente o grupo de Paulo chegou a dizer: agora. É agora que ele vai bater em todos os outros, é agora que todo mundo vai saber que está errado e só nós estamos certos. Paulo chega para essa igreja e diz: o problema de vocês é a imaturidade. O problema de vocês é que vocês não entenderam como as coisas funcionam. O problema de vocês é que não entenderam que partidarismo não ajuda na igreja, não colabora com nada, porque afinal de contas, o que é Paulo, o que é Apolo, o que é Cefas? Nós não somos ninguém, nós estamos em cooperação no trabalho. Paulo vai dizer: eu plantei, Apolo regou, mas o importante é Cristo, é Ele quem dá o crescimento. Paulo diz: não interessa de qual grupo você acha que seja, não interessa quem você acha que é a pessoa mais importante na igreja, não interessa quem você admira, a pessoa de Cristo é o que une a igreja. Quando a igreja se divide em grupos, só Cristo pode juntá-la. Paulo diz: não é bom, não é bom. É tanto que ele chega e diz: eu não batizei ninguém, já para me evitar isso. Se bem que ele se lembra depois que batizou. Ele disse: eu batizei o pessoal lá de Estefanas e tal, batizei um ou outro. Ele disse, mas o importante é isso, ele disse, o importante é, vocês precisam entender, porque a questão toda é Cristo aparecer e não nós. Nós não somos ninguém. E o motivo disso é que Paulo diz: Cristo não está dividido. Vocês são o corpo de Cristo. Vocês são o corpo de Cristo, versículo 13. Cristo está dividido? Diz: não, Cristo não está dividido. Vocês são o corpo dele. Vocês precisam entender que todos os que trabalharam com vocês foi por cooperação, não foi para montar um clube especial. E a grande dificuldade com relação a essa liderança é porque eles estavam se ensoberbecendo em vários princípios. E havia uma disputa interna dentro da igreja, de forma que eles estavam tentando ganhar repercussão dentro da igreja. Paulo diz: não é uma questão de com quem vocês estão. O problema todo está que vocês acham que são importantes. Quando nós chegamos lá no capítulo de número 4, Paulo diz: vocês estão achando que vocês são especiais, que vocês são sábios, que vocês são entendidos. Isso porque eles tinham conhecimento da filosofia grega, principalmente um grupo de gnósticos aqui. Paulo diz: vocês acham que tem coisas novas, vocês acham que sabem de tudo, mas a grande dificuldade que vocês não entenderam é que nós não estamos disputando coisíssima nenhuma, nós não estamos querendo aparecer, e vocês não deveriam querer aparecer também. Veja o versículo 18, capítulo 4. Alguns se ensoberbeceram, como se não tivesse de ir ter convosco, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor assim quiser. Então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Paulo diz: espera aí que eu vou aí. Espera que eu vou aí. E quando a gente estiver frente a frente, eu quero saber quem é que está querendo se levantar dentro da igreja. Quando lideranças dentro da igreja tentam disputar espaço dentro da igreja, Cristo, ele desaparece. Paulo diz: vocês precisam entender que é Cristo que une a igreja e não lideranças da igreja. Não somos grupinhos separados, nós somos um corpo só em Cristo. O segundo problema que Paulo levanta são problemas morais e sociais, a partir do capítulo número 5. Primeiro, problemas morais, no que diz respeito a um caso em específico aqui, de um incesto. Paulo diz que está havendo uma imoralidade grande da igreja. A cidade de Corinto era conhecida justamente por ser imoral mesmo. Mas a igreja estava sendo pior do que o mundo. Então não se assuste. A igreja não é um lugar onde tem santos. A igreja é um lugar onde tem pecadores. E às vezes existem pecados dentro da igreja que são ainda piores do que os pecados que a gente vê lá fora. Paulo diz no versículo número 1 que está havendo dentro da igreja imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios estava havendo. O que estava acontecendo dentro dessa igreja que estava tendo um problema tão sério assim no que diz respeito à vida moral da igreja? Eles tinham um rapaz, tinha alguém que estava se deitando com a madrasta. Isso era um incesto gravíssimo. Ele disse: o cara está se deitando com a mulher do pai dele. Isso é uma infâmia imensa. Isso é uma coisa que não deveria ser tolerada. Mas é impressionante que o problema todo não é o rapaz estar adulterando com a madrasta. O problema é como a igreja estava lidando com esse problema. Veja aí versículo 2 do capítulo 5. E contudo, andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? O que assusta Paulo? O que assusta Paulo não é ter um rapaz praticando imoralidade dentro da igreja. Isso não assusta Paulo. O que assusta Paulo é uma igreja que não está preocupada em lidar com isso. Uma igreja que não está preocupada em tratar esse problema. Nós precisamos entender, meus irmãos, que a grande questão que Paulo levanta aqui com respeito à imoralidade é a ausência de disciplina por parte da igreja. A gente às vezes pensa que a igreja tem que ter amor nessas horas. Não, mas tem que amar o irmão que está caído. E cadê o amor? Afinal de contas, não julgueis. Quem somos nós para julgar? Quem somos nós para julgar o irmão que caiu em pecado? Paulo diz: vocês estão ensoberbecidos. Uma das marcas da verdadeira igreja, meus irmãos, é o exercício da disciplina. E por amor a um bode dentro da igreja, às vezes nós sacrificamos um rebanho inteiro. Paulo diz: querido, vocês precisam entender que o que me assusta é vocês lidarem com o pecado na igreja como se fosse normal, como se fosse natural. É assim mesmo a vida. Essas coisas acontecem. Deixa para lá. Paulo diz: isso é um absurdo. É um absurdo quando a igreja não lida com o pecado com seriedade. É um absurdo quando a igreja não exerce a disciplina. É um absurdo isso. Paulo diz: eu mesmo já disciplinei esse rapaz. Eu já o sentenciei, versículo 3. Eu já o entreguei a Satanás, versículo 5. Entregue ele a Satanás para a destruição da carne. Paulo diz: expulse-o de dentro da comunhão da igreja. Mas que falta de amor de Paulo. Não, meu filho, ele ama muito a Cristo e ama muito a igreja, mais do que alguém que está trazendo desgraça para dentro da igreja. Porque quando a igreja não disciplina, um pouco de fermento, diz Paulo, leveda a massa inteira. Quando não há disciplina, existe um incentivo ao pecado. Quando não há disciplina, é um empurrãozinho dando para o outro que já estava com vontade. Paulo diz: tem que haver disciplina. Porque senão apodrece a igreja inteira. Quando não há disciplina, não é uma igreja que muito ama. Quando não há disciplina, é uma igreja que estimula o pecado no próximo. Tem dois motivos pelos quais nós disciplinamos na igreja. Primeiro motivo é para gerar temor na igreja. A disciplina existe para que todos olhem e digam: podia ser eu. Eu estou tão próximo de cair quanto o irmão que caiu. Eu posso cair também. Quem pensa estar em pé, veja para que não caia. O que Paulo está dizendo é: vocês precisam temer ao Senhor e temer a disciplina. Ah, pastor, mas tem que fazer por amor. Ah, eu sou da geração antiga. A gente amava os nossos pais. A gente ama os nossos pais. A gente ama nosso pai e nossa mãe. Mesmo ele dando aquela surra nas costas da gente. E a gente os ama muito mais por ter apanhado deles. Porque Deus disciplina o filho a quem ele ama. Ah, Deus bota de castigo. Não, meu filho, dá uma surra. Botar de castigo é super nani. Deus trata diferente. A Bíblia nos diz que Deus açoita. Deus dá uma surra mesmo. Não é botar de castigo para ficar pensando. Ele vai dar uma surra em você. E se Deus é pai, e ele sabe como agir como pai, e ele disciplina, ele diz: a igreja deveria aprender isso, para que todos os que estão lá pensassem duas vezes antes de fazer uma traquinagem. Lembra quando você fazia traquinagem quando era menino? Você pensava assim: bem, eticamente, essa questão que eu estou trabalhando agora, quem sabe assim, roubar ou não isso aqui? Isso aqui é uma questão muito complexa, eu preciso avaliar. Era isso que você pensava quando era menino? Não, você pensava assim: meu couro arde, eu vou tomar uma surra. Porque quando o pirralho é pequenininho, miudinho, ele já começa a quebrar os mandamentos quando está no braço da mãe. Aqueles berros que o menino dá, ainda bem novinho, sem saber falar, ali já é quebra do mandamento: não matarás. Ele já está se irando. Aí você tem que agir com uma mão divina. O Senhor já fez o traseirozinho dele gordinho para você dar uma lapada mesmo. Aí ele vai fazer uma correlação bem interessante. Ele vai dizer: pecado, traseiro ardendo. Que interessante que acontece. Essa correlação de disciplina é necessária.